Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, acordar pra vida, porque tá no ar mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação, aqui pela sua Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e 9 Mistura. Pra dar um bom dia pra gente, tem ele, língua afiada, com ele o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho Santos. Chegando no seu rádio a partir de agora até as 8 da manhã, você fica ligado, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, é a metralhadora da informação, viu? E vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita, porque o programa tá cheio de notícias.
É verdade, aqui toda a região é destaque, com certeza, mais de 150 municípios, que chega o sinal da 102,9, e a gente dá um giro legal trazendo os nossos correspondentes, quem fala no Tropa de Elite, quem faz parte da equipe desse programa, show de bola, seu Marinho Santos!
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos, de Itabuna, tem Manuel Messias, e de Camacan tem Paulo José.
E vem novidades aí também, viu? É, vai chegar uma voz feminina pra somar o time aí de correspondentes aqui do Tropa, viu? Pra falar de futebol, quem é que a gente convoca?
É Denildo Braga.
Conta tudo, 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 tudo aqui no Tropa de Elite. Vamos às manchetes do nosso programa. Antes da manchete, tem que trazer a previsão do tempo. A turma gosta de acompanhar. Scarpita, Marinho Santos, conta pra gente aí como é que tá o tempo, rapaz.
Como vai o tempo?
Ô, tempo hoje tá nublado, 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 nublado. 40% de probabilidade de chuva nessa quinta-feira. Hoje é dia 5 de agosto. Termômetros marcando 20 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus e Itabuna. É daqui do alto que a gente comanda as notícias para deixar o seu dia muito que bem informado. A notícia chega primeiro aqui na Gabriela FM, a partir de agora as manchetes do programa.
E polícia vasculhou Sambaituba e região à procura dos criminosos e até agora nada. Cadê a inteligência ex-P2?
Polícia, nessa captura aí, a gente acompanhando tudo, viu, Marinho Santos? Olha, Ilhéus divulgou o balanço mensal da vacinação contra a Covid-19.
E pagamento das taxas do Detran Bahia agora pode ser feito via Pix.
Projeto de lei de autoria do vereador Luciano Luna autoriza a Prefeitura de Ilhéus a criar o programa Ronda Maria da Penha no município.
Exoneração de Fábio Vilas Boas abre uma janela de oportunidade para receptação das forças governistas e pode equacionar composição para 2022.
É, os bastidores da política, seu Marinho Santos, tá complicado, viu? Olha, mais de 39 mil pessoas já foram vacinadas com as duas doses aqui em Ilhéus. Ontem teve aglomeração na distribuição de senha lá no posto Sara Kubitschek e a gente pede aí encarecidamente que monte um esquema bacana aí, afinal de contas a gente tem aqui pedido, ó, evite aglomeração, evite aglomeração, evite aglomeração. O que é que tem mais?
Barra Grande, Morro de São Paulo e Itaparica podem receber cruzeiros durante o verão.
É, tem mais aqui, olha, notícia boa, viu? Itacaré mira eventos esportivos para atrair mais turistas. E o que é que está sendo feito? O que é que está sendo feito aqui para a gente já também preparar a cidade? Fica a dica aqui do programa Tropa de Elite, viu? As Olimpíadas chegando, né, na sua reta final, inclusive os atletas da Paralimpíada já seguiram E a gente fica na torcida, viu? E a baiana Marinho Santos, né, com ouro, a Ana Marcela Cunha, se tornou aí a primeira baiana, né, campeã olímpica. A gente tem o Isaquias, lá de Ubaitaba, na canoagem, e agora aí a Ana Marcela Cunha, primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica. Que legal, viu? E é do Bahia, viu, seu Marinho Santos? Não é do Vitória, não, viu? Ela é do Bahia. Seu Nota feliz da vida, viu? Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Tem entrevista hoje, é quinta-feira. A gente vai estar batendo um papo legal com ele, presidente da PPM Ilhéus, Sargento Mendes. Vai estar com a gente daqui a pouquinho, né, seu Marinho Santos? Vai tomar um chocolate quente aqui nos estúdios da Gabriela FM.
Daqui a pouquinho, presença ao vivo do Sargento Gerson Mendes, presidente da APPM e da Companhia Independente da Polícia Militar 68.
Toda terça e quinta-feira é dia de entrevista aqui no Tropa de Elite. Vamos lá! Bom dia pra vida! Acorda, acorda, acorda! Até às 8! Você participa em 3675-2000, linha aberta para você ligar e participar no nosso WhatsApp 739-8829-1029.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
Agora são 6:10. 6:10. Olha, o Detran Bahia, para facilitar e modernizar o atendimento ao cidadão, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia passa a disponibilizar o pagamento de taxas através do Pix, o Sistema Eletrônico de Pagamento Instantâneo. O projeto, em breve, deverá contemplar todos os serviços, fazendo parte da proposta do órgão que investe em tecnologia e busca o objetivo de ampliar a aproximação com o público. A inovação entrou em vigor na última segunda-feira, dia 2, com o objetivo de oferecer maior agilidade para regularização de serviços ofertados na plataforma www.saquedigital.ba.gov.br. Então, mediante agendamento e aplicativo Saque Digital, e já está valendo. Então, por exemplo, para as taxas referentes à renovação de Carteira Nacional de Habilitação, autorização para conduzir ciclomotor, permissão internacional para dirigir, o PID, e registro e transferência de veículos. E durante o processo de retomada de todos os prazos do órgão, a implantação da nova modalidade garante o pagamento instantâneo, facilitando aí a vida de você, cidadão, ressaltou o diretor-geral do Detran Bahia, Rodrigo Pimentel. E os boletos estão sendo emitidos com o QR Code.
Let's go, everybody now. Cadê o... Você não disse Dion hoje. Se você tivesse falado Dion hoje, você ia acertar o inglês.
QR Code. Para viabilização do pagamento aí através de qualquer instituição bancária, até o mês de julho, a quitação das taxas acontecia por meio de aplicativos e caixas eletrônicos do Banco do Brasil, Bradesco. Nessa primeira etapa, serviços de licenciamento integrado e multas ainda não serão quitados via Pix. Então tá aí, a assessoria de comunicação do Detran Bahia.
Eu acho que é um avanço, Marinho Santos. Essa questão da operação bancária e o Pix, ele está facilitando muito, e as pessoas também precisam tomar muito cuidado, né, com golpes. Mas que o Pix chegou para facilitar e ajudar até na cobrança de taxa, né? Hoje você, com o Pix, você evita pagar uma taxa de TED, né? Tem que se deslocar até. Você chega lá, eu faço o Pix, sei lá, QR Code, pegou o QR Code, fez seu Pix, tá lá com seu comprovante pago. Hoje é quinta-feira, hoje é aniversário de uma figura que a gente tem um carinho assim muito bacana mesmo. Ele conhece esse interior que fale-me Deus, Nossa Senhora. A gente dedica esse programa de hoje ao nosso querido Zé Mascate, aniversariante de hoje, 5 de agosto, e daqui a pouco ele vai estar com a gente, porque hoje também é dia de tropa de elite itinerante, estaremos visitando Ribeira das Pedras. Um abração para todos da Ribeira das Pedras aí, que acompanham o nosso programa, pessoal da Vila Olímpio, né? Urucutuca, Sambaituba, todo esse trecho aí, que você começa ali no Iguape, passa pelo São João de Aritaguá, vai em Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, Vila Olímpico, sai Ribeira das Pedras e sai lá na Santa Maria.
Rodovia Ilhéus Uruçuca.
Rodovia Ilhéus Uruçuca.
E eu vou ter o prazer de dar um abraço, apertar a mão do Zé Mascate. E Zé Mascate vai também marcar presença ao vivo na Ribeira das Pedras, na Fazenda Paraíso. E vai receber também um aperto de mão e um abraço do Buiú.
Ele
também vai conhecer Buiú. Vai ver o branco do restaurante Casa Branca, que vai estar com um sorriso estampado no rosto, recepcionando nosso veículo, a Hilux branca. A Hilux já está toda pronta. Tudo beleza. O Betinho, meu padrinho, torcedor do Flamengo.
O homem do topete.
Topete chegando, almoçou comigo ontem.
Foi que bacana, viu? Betinho, meu primo, aquele abraço para você. 6h15. Ah, mandar um abraço pra ela, rapaz, tava com saudade da gente. Olha, vocês me abandonaram, Fátima do fundo de quintal, um abraço pra ela. O Rubão já disse, ó, os meninos vão matar saudades com a Fátima.
Rubão é cunhado do Aldaí, do Sério e também do Clodoaldo, que irão fazer surpresa, vai chegar chegando na rabada com músculo.
Ave Maria, 6h15 na Bahia, 6h15, olha, Ilhéus está autorizada a criar no âmbito do município o programa Ronda Maria da Penha. Projeto de lei de autoria do vereador Luciano Luna foi aprovado pelo plenário da Câmara de Ilhéus. De acordo com o PL, o programa consiste na adoção de medidas que visam garantir a incolumidade física e mental de mulheres amparadas por medidas protetivas previstas na lei, né? A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Bem como aquelas que, em razão da violência doméstica, já tenham comparecido à Delegacia da Mulher com fins de registro de ocorrência. Também atende as mulheres autoras de processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado. O objetivo desse projeto, de acordo com o vereador Luna, é preservar os direitos que são imprescindíveis com a vida, a dignidade da pessoa humana e a não revitalização, aí, que é quando a criança ou adolescente vítimas de abuso sexual são obrigados a reviver a violência em função do próprio sistema judiciário e da perpetuação penal, né? O autor destaca que para a obtenção do benefício a vítima fica condicionada a já ter efetuado o registro de ocorrência na delegacia policial especializada ou, né, está ela com medida protetiva decretada pelo juiz competente. O cumprimento dos objetivos da lei ficará a cargo da Polícia Militar, em atuação conjunta da Guarda Civil Municipal em Ilhéus, mas poderão também ser firmados termos de parceria com, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, evitando, segundo justificativa, a oneração do poder, né, municipal. Também fica autorizada a criação de um destacamento exclusivo da Polícia Militar de caráter ostensivo para enfrentamento à violência. Marinho Santos, eu queria destacar, né? O Luna é um vereador sindicalista, primeiro mandato, 7 meses, né? E faz um excelente trabalho. Esse projeto tem uma relevância muito grande dentro da sociedade. Nós estamos no mês do Agosto Lilás. E eu queria parabéns aí, dar parabéns ao Luna.
Né? O vereador Luciano Luna.
Parabéns a todos os vereadores, porque o projeto foi aprovado, mas em especial a Luna, por ser o autor desse projeto. Primeiro mandato, né? Muita gente aí de primeiro mandato não tem conseguido ainda mostrar para que foi eleito na Câmara de Ilhéus. É lamentável, mas é uma realidade. E sobre o Agosto Lilás, inclusive a gente está com a nossa campanha lá no Instagram, é preciso combater toda forma de violência contra a mulher, física, psicológica, sexual, moral, patrimonial. Agosto Lilás é o mês de proteção à mulher, mas é o mês que a gente tem esse destaque. Mas tem que ser todos os meses. Não existe mais desculpas, existe lei E a Lei Maria da Penha em Ilhéus, eu tenho certeza que agora aí cabe ao Poder Executivo chamar a Polícia Militar, colocar em prática, buscar aí recursos para a gente ter uma viatura só para fazer essa ronda Maria da Penha. É importante também, viu, Luna? Eu sei que você é ouvinte desse programa. Buscar através de emendas lá em Salvador, já por ser tratada a Polícia Militar da Bahia, buscar essa emenda para a gente garantir uma viatura, entregar aqui as companhias, ó, essa viatura aqui vai ser para a Ronda Maria da Penha. Parabéns, parabéns. A Bahia já enfrenta índices alarmantes de violência contra a mulher. E de acordo com dados, inclusive, fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, SSP, apresentados na Câmara pelo vereador Luna Marinho Santos, entre 2017 e 2020 foram registradas, gente, 364, notícia triste, foram 364 feminicídios no estado. Então, isso é preocupante. São 6h19 na Bahia. Tá na hora, 6h19, esse é o Tropa de Elite, é o programa do povo para o povo, com o povo e no meio do povo. Tá liberado o telefone 36752000, tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade, liga pra cá. Deixa eu mandar um abraço aí à turma do transporte alternativo, que se liga na gente, não só aqui em Ilhéus, mas a turma de Itabuna, nosso amigo Samurai do Asfalto lá em Ubaitaba, Ibicaraí, Itajuípe, Quaraci, Uruçuca, todo mundo que dá carona a 102.9 no rádio. Você que permite a gente chegar na sua casa, entrar na sua casa através das ondas do rádio. Nosso agradecimento de verdade. Bom dia, bom dia!
Bom dia, bom dia!
Tropa de Elite!
Tá na hora, seu Marinho Santos, diz pra gente!
Marinho Santos!
Agora são 6h20 na linda Princesa do Sul, seu Scarpita. Preste atenção. Um dos suspeitos, segundo informações, do envolvimento no homicídio do policial militar, o Adi Pires Fontes de Oliveira, foi encontrado morto noite de ontem em Ilhéus.
Anteontem. O caso da Lagoa Encantada. Isso, Lagoa Encantada.
O Del.
É. Pé de bolo. A gente ontem estava nesse questionamento dessa situação aí.
O Del Pé de Bolo. O Del Pé de Bolo foi morto quando duas motos chegaram na Lagoa Encantada, quatro ocupantes, por volta das 17 horas, 5 da tarde, e executaram o Del Pé de Bolo. Segundo informações, o Del Pé de Bolo também é ex-presidiário e era envolvido com o tráfico de drogas na região da Lagoa Encantada. Segundo a polícia, ele foi interrogado durante a tarde na companhia de um advogado, negou todas as acusações. Ele era suspeito de ajudar também na fuga de pessoas envolvidas no homicídio do PM, que foi atingido por disparos de arma de fogo ao sair de um bar lá no distrito de Castelo Novo no último domingo. Então, horas depois de ser liberado do interrogatório, o Del Pé de Bolo foi encontrado morto dentro de casa, em cima do sofá, com marcas de tiros na cabeça. A polícia não deu detalhes, autoria e a motivação do crime. O caso ainda está sendo investigado. O policial, soldado PM Adi Pires Fontes de Oliveira, morto em Castelo Novo, segundo a polícia, ele foi baleado quando seguia em direção a um carro e não era alvo dos criminosos. Os criminosos não sabiam que o Adi era soldado da Polícia Militar. Imaginaram que o Adi pertencia à facção adversária e, quando suspendeu os braços, apareceu a pistola e, por isso, foi executado. Mas a competência da inteligência da polícia ainda não chegou para dar uma resposta. E a sociedade como um todo, a corporação Polícia Militar da Bahia também aguarda uma resposta. E até agora a resposta não veio, porque trata-se de um crime contra um policial militar. Morreu de forma covarde, uma pessoa, um policial tem um currículo, tinha um currículo brilhante, foi executado, foi morto e a resposta não veio. Apesar do aparato todo que foi feito pelas companhias, centralizando as atenções em Sambaituba, e os caras, até agora ninguém foi preso, e todos nós que somos sociedade, nós aguardamos a inteligência da Polícia Militar da Bahia, a inteligência da polícia, das companhias 68, 69, 70, da CIP Cacaueira, que nada foi, nada de novo surgiu. Apesar de alguns estarem dizendo que teve a casa arrombada, teve a casa revirada, mas a polícia está fazendo o papel dela. E a polícia, quando vai no alvo, o alvo é porque tem algum envolvimento, alguém dali está envolvido, alguém dali tem envolvimento com um dos elementos. E eu não vou aqui ficar detonando a polícia, porque eu estou aguardando, nós estamos aguardando uma resposta da polícia, principalmente da inteligência da polícia, que antigamente era chamada de P2. E cadê a P2? Cadê a inteligência? Tem que chegar e resolver o problema. Isto não pode ficar assim, porque hoje morreu Adi, amanhã morre Francisco, depois morre José e depois Antônio, e vai caindo no esquecimento. Um dia após dia, hoje já quinta-feira e nada aconteceu. Um foi para a delegacia, passou o dia todo na delegacia, acompanhado de advogado. O outro foi também para a delegacia, acompanhado de advogado. Quando voltou para casa, foi executado, foi morto dentro de casa. Duas motos chegaram, quatro ocupantes, e executaram na pacata Lagoa Encantada. E a gente está aqui aguardando. Rodou, a polícia rodou, e não chegou a lugar algum. Tá parecendo aquele caso do Lázaro lá em Goiânia, em Goiás, né, Escarpita? Demorou dias e dias, mas depois veio a resposta.
Veio a resposta.
Uma resposta demorada, mas...
A gente aguarda essa resposta aí da guarnição.
Mano. Nós estamos cobrando. Aqui cobrando, porque foi um policial militar, foi um cidadão, e não pode ficar este crime não pode ficar impune. Não pode ficar impune. E ainda tem um detalhe, você que é sociedade, você que é povo, você que é do bem, que está em Sambaituba, está em Castelo Novo, está em Aritaguá, está ouvindo o programa, você tem o dever de ajudar a polícia a localizar os elementos. Você pode ligar para o programa, você pode ligar para a rádio aqui, Gabriela FM, seu nome vai ser mantido em sigilo, mas a gente tem que ajudar a polícia nesse exato momento. É o momento de ajudar a polícia, ajudar a inteligência da polícia a descobrir quem matou Adi Pires Fontes de Oliveira, soldado da Briosa Polícia Militar da Bahia.
São 6h27 agora, 6h27, vamos à primeira participação ao vivo. Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o ouvinte não quer se identificar, Marinho Santos. E ligou para o nosso programa por quê?
Ô, Roberto Escafita, eu liguei para elogiar aí o comentário de Marinho Santos. Assim, é isso que a imprensa tem que ser, imparcial, entendeu? Eu tô acompanhando uma reportagem de vocês, a Neidia, a Cátia Alves também, que é super imparcial.
Cátia Gomes.
É muito maravilhoso ver esse tipo de que existe ainda jornalista como vocês, que fala a verdade. Né, o pessoal liga, esse dia um ligou dizendo, de Sambaituba, dizendo, a gente está sendo, o povo de Sambaituba está sendo que disse que tinha mais de 15 viaturas dentro das... Pois quem é que não quer uma viatura na porta de casa todos os dias? Me diga aí, vagabundo, né? É aquele que deve. Ah, a polícia está entrando dentro da casa da gente fazendo, revirando. Não entrou na minha, não entrou na dos meus parentes que moram lá em Sambaituba. Não entrou ainda, porque sou todo mundo que não está em casa, estão trabalhando. Pô, tem que saber que polícia, a gente necessita, a polícia não existe aquela coisa de dizer que polícia longe faz falta, perto atrapalha, a polícia sempre faz falta, né? A gente necessita da polícia, vamos respeitar, se a gente perder esse respeito com a polícia, acaba tudo, acaba, eu tô falando como cidadão,
né? Tô entendendo,
como cidadão. Tô entendendo. Pessoal ligar para dizer que tá sendo constrangida com a presença da polícia, É o cúmulo.
A polícia tem que fazer o papel dela. A polícia, né, tem que fazer.
A polícia, eu gostei de ver Marinho Santos falar, ver você também já falou, Kátia Alves também falou. É isso que tem que ser. Vocês têm que prevalecer a imprensa independente, a imprensa imparcial, a imprensa que está ali para ver o povo, para saber o que o povo necessita, né? Não é dizer o que quem paga mais quer que fale. É isso aí, bom Beleza. Dia pra vocês bom e continue dia. Assim, vocês bom vão pra dia. Frente.
Obrigado pela sua participação.
Fiquei ouvindo atentamente esse rapaz aí, Scarpita.
Não quis se identificar, aqui a gente dá essa liberdade, o ouvinte participa, queira ou não se identificar, ele tem o espaço dele garantido aqui no programa.
Eu entendi ele muito bem, existe dois caminhos, ele quis dizer assim, ó, tem dois caminhos na vida, o do bem e o do mal. Quem está no caminho do mal, que tem alguém envolvido no caminho do mal...
Aí não quer a polícia.
Aí não quer a polícia.
Não quer a polícia perto. Agora que não deve nada, a polícia vem, fica na porta, o carro estaciona, diz entra...
Que tem parentes lá em Sambaituba, mas não teve casa revirada. Pois é. Tem muita gente, tem 99%, não teve a casa revirada de jeito nenhum.
Complicado, viu? Lamentável. Vamos no zap dar a primeira passada aqui, dando moral para quem dá moral para gente.
Copa de Elite. Aqui o povo fala...
Olá, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, dá o salve da gente aqui, Hamilton. Hamilton tá ouvindo a gente pelo aplicativo, um abraço, viu, Hamilton. Kleber da Barra, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Olha que o Senhor Deus proteja todos nós do mal, viu, a tua estrada é somente tua, outros podem acompanhar-te, mas ninguém pode andar por ti. Bom dia, é verdade, viu. Olha, bom dia, meus craques do rádio. Manda um abraço aí pra Lilica, lá no Sol e Mar. Érico Matos é o galego do Teotônio Vilela, viu? Alô, tropa de elite, aqui é Wolverine do Conselho Tutelar, ligadinho. Manda um feliz aniversário aí pra a neta Maria Júlia, né, o cunhado Nego Velho, aí completando mais um ano de vida. E valeu, Scarpita e Marinho Santos, um abraço. Vamos lá, Marinho Santos e Scarpita. Bom dia, mano abençoado, um dia abençoado aí pros amigos, né, do trabalho em Juerana, Dai Gordinho, Manhoso, Paulo Pinto, Chico, Mestre Ney, um abraço aí pra turma 10. Olha, tropa de elite, bom dia, tropa de elite, derrubaram o hospital de junto do fórum da cidade, né, nova, e o governo... Não, aquela é uma área particular, viu? O pessoal que tá mandando aqui no zap, aquilo ali é uma área particular, não tem nada a ver com o governo, não. Tá certo? Bom dia, Marinho Santos, Scarpita, Espirro da Barra já conectado. Dá o Espirro aí. Alô, Espirro! Espirro, a gente conheceu sua irmã, viu? JB Mototáxi Parque Infantil, mandando um abraço aí para todos os motoboys. A gente abraça todos aí. Capoeira Motoboy, aquele abraço para você. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, não quero identificar, viu? Será que esses bandidos... não, tem nada a ver com o Lázaro, não. Você falou do Lázaro, tá vendo? O pessoal já tá falando aqui do Lázaro. Ai, 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 taxista Pinheiro, bom dia, que amanhecer bonito, hein, taxista Pinheiro? Aquele abraço aqui do alto também, a gente teve amanhecer massa. A Claudinha da Banana, caboclo no São Miguel, também ligado com a gente. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Olha, meu nome é Sonária, do bairro Nossa Senhora da Vitória. O posto já tem para mais de 6 meses que não tem médico. Rua da Felicidade, a gente precisa de um médico, não tem médico. Ajuda a gente aí, Marinho Santos e Scarpita. Ei, danado, viu? Vamos lá para mais uma participação, seu repórter do povo.
Pedro Bastos, ele mora na UBS, em Ilhéus, neste momento falando direto de Itacaré, vai questionar sobre transporte público. Bom dia.
Bom dia, Renatinho. Bom dia, Marinho.
Bom dia,
Santos. É um prazer imenso estar falando com vocês aí. que transmite pra gente aí com clareza a reportagem do dia a dia de Léus. E eu queria agora falar com vocês que parece que a voz de vocês não está sendo ouvida pelos dirigentes de transporte de Léus e muito menos pelo prefeito, que não faz nada pela cidade e nem ouve a população. Parabenizar também agora o vereador da UBS, que é o Kaique. Está de parabéns pelo serviço que ele vem fazendo na UBS, né, na Sá, entendeu? E agora vem a bronca. A bronca é o seguinte, a gente que precisa do transporte, no horário de, que tem um horário aí, que eu já mandei para vocês aí uma foto com horário, que eu tirei essa foto na mão de um dos fiscais de ônibus que existe no terminal, que não existe no bairro. E essa foto tem os horários aí de 3h50, que seria às 16h50, né?
Sim.
Não, às
15h50. 15h50.
15h50 e 16h10. São os horários que tem nesse papel aí, que esses são os horários que ele sai do Hernani Sá. Esses horários não existem, só existem no papel. Nós que precisamos pegar os ônibus. Se alguém precisar pegar um ônibus 5 horas na rodoviária, você sair da URGS 3 horas, você não consegue pegar. Porque não existem esses ônibus aí, que eles são direcionados para o Vilela. Não existe. Não tem fiscal. E parece que o pessoal da Hernani Sá são bilionários, que não precisa de ônibus. Eu vou pro ponto de ônibus 3h20 e eu fico até 4h20 da tarde sem os ônibus. Se eu quiser ir para a rodoviária, eu tenho que pegar a lotação ou dois ônibus.
Complicado, complicado.
Né? Um para o centro e outro pro Malhado ou para a rodoviária.
Para a rodoviária. Pegar Salobrinho, Banco da Vitória ou até mesmo o próprio Vilela. Isso. É lamentável isso aí, porque a gente está ouvindo o relato de um morador do Hernani Sá, na zona urbana. E a gente tem aqui também falado muito dos problemas enfrentados para quem mora mais distante ainda de você, viu, Paulo? Quem vive nos distritos, que tem sofrido mais ainda com esse problema do transporte. Agora, eu queria agradecer a sua participação e dizer que a gente tem aqui levantado essa bandeira do transporte. A gente espera que a turma da prefeitura possa resolver esse problema o mais rápido possível, viu?
Tá ok. Deixa eu falar mais uma coisa.
Sim.
Parabenizar a polícia. Porque ruim com ela, pior sem ela.
Com certeza, com certeza.
Eu vi o pessoal agora falando da polícia que não sei o quê, que não está investigando, outros que não abre a porta para a polícia. E não abre a porta para a polícia porque tem alguma coisa a ver.
Valeu, um abraço.
Valeu, gente,
bom, dia.
Bom dia. Obrigado por tudo.
Valeu.
Sempre aquele alô, pessoal de Mamoã.
Beleza, Mamoã, um abração para todos no Mamoã. Olha, informar aqui o falecimento de Jorge Son. Era um itabunense, mas apaixonado por Sambaituba, Marinho Santos. Morou durante muitos anos em Jardim Primavera, adquiriu imóvel em Sambaituba e faleceu ontem. Jorge Son tinha ali na Rua do Grapiúna, tênis clube em Itabuna, próximo à estação rodoviária, tinha uma loja de som. Inclusive, nosso amigo lá da Equipação trabalhou com ele muito tempo. Né? Foi o professor dele lá,
Seu colega de colégio?
Você esqueceu, não foi um colega de colégio, não. Eu andava lá na casa de Jorge Son, rapaz.
Todo gordinho, barrigudinho.
Você esqueceu o nome dele, você
esqueci
tá fraco.
Também, deu um branco.
Eu vou te chamar logo o Matheus Santos para liberar o Matheus Santos no giro regional que tá chegando, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Matheus Santos chegando diretamente de Uruçuca com informações. Mas antes, eu quero me solidarizar aqui pela família aí de Orlando, Edivaldo, do Rancho do Cacau, sua amiga Gera, todos os familiares, né, que estão de luto. Aí fica assim, nossos sinceros sentimentos, tá bom? Falando de informações em Uruçuca, coisa boa no programa AgroJovem, uma parceria da Prefeitura de Uruçuca com o Sistema FAEB e Senar. O AgroJovem é um curso de capacitação voltado a jovens que sejam ligados à zona rural, que tem o objetivo de desenvolver o empreendedorismo de jovens para potencializar a agricultura da nossa região. Investir em conhecimento é potencializar o nosso futuro, acreditar no potencial da nova geração em conduzir e desenvolver a economia do nosso município. Então, portanto, participe, inscrições abertas até o dia 13 de agosto pelo site eventos.sistemafaeb.org.br. E tudo isso, claro, no oferecimento do Ponto de Cultura Saulo Gomes, que ontem voltou o boxe, foi um sucesso, uma obra do vereador Matheus Santos. Eu sou de Uruçuca para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia, amigos!
Bom dia, bom dia. Amanhã você volta a trazer mais informações. Um abração para todos aí, viu? 29 anos de sucesso, a maior audiência tá aqui, ó!
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora. 6h42 na Bahia. Bom dia pra todo mundo ligado com a gente, viu?
Bom dia.
Já tem bola dentro. Edenildo Braga já está no aquecimento. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus divulgou o balanço mensal da vacinação aqui no nosso município contra a Covid-19. Conforme a pasta, no período compreendido entre 28 de junho e 26 de julho, né? Foram ministradas aí 25.665 unidades da vacina, das quais 18.905 correspondem ao primeiro ciclo, ou seja, D1, primeira dose. 6.760 refere-se ao segundo ciclo, D2, a segunda dose do esquema vacinal das pessoas pertencentes às faixas etárias preconizadas. A estratégia mais recente de imunização contempla aí o público com idade igual ou superior a 28 anos. Inclusive, já trazia informação, a primeira dose foi suspensa na cidade devido à falta do imunizante. O pessoal estava com um esquema aí de vacinação e acelerou, 28 anos a mais, e acabou o imunizante, então o pessoal suspendeu, mas a segunda dose segue. Né? Cerca de 40% da população elegível já recebeu as duas doses da vacina, o que significa 39.637 pessoas imunizadas desde o início da campanha. A Secretaria de Saúde reitera que, mesmo com o avanço da vacinação e, consequentemente, redução dos casos ativos da doença, é necessário manter as medidas de prevenção com uso de máscara de proteção, higienização das mãos e distanciamento físico, distanciamento social que a gente fala. Os dados também são divulgados no painel de acompanhamento da cobertura vacinal Covid-19 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Marinho Santos. Então, inclusive essa notícia, né? A gente, desde o início da semana, que estávamos passando todos os pontos, né, de vacina espalhados pela cidade, a notícia de que hoje nós estamos aí com a primeira dose suspensa, viu, gente? Primeira dose foi suspensa, mas a segunda dose segue nesta quinta-feira. A primeira dose contra a Covid-19 foi suspensa por falta de imunizante, de acordo com a Secretaria de Saúde. A segunda dose segue. Agora, a gente aguarda nova remessa da vacina para retomar a estratégia por faixa etária que parou aí nos 28 anos ou superior a 28 anos. A segunda dose continua sendo aplicada normalmente nas unidades de saúde, conforme horário específico, também no SEMAI, das 8 ao meio-dia e das 13 às 15 horas. É importante, né, levar o cartão de vacinação. Tem gente na linha, seu Marinho Santos?
Vamos até Ponta da Tulha falar com dona Raimunda. Ela está questionando caixa coletora de lixo.
Dona Raimunda, bom dia, dona Raimunda.
Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia. Qual a bronca dessa caixa coletora aí, dona Raimunda?
Ô, Robertinho Escapita, meu esposo, ele fica reclamando quando eu ligo.
Mas não pode reclamar.
Você
liga para pedir o benefício para a comunidade.
Isso, é ele que leva o lixo, eu fico em casa. Nunca fui levar uma sacola de lixo, porque eu não tenho condição de ir. Entendeu? Não tenho condição de ir. Então, o seguinte é esse. Tem uma caixa coletora lá embaixo no colégio. E pedi para colocar outra mais para cá, perto dos moradores. Porque a gente fica com lixo, fica levando lixo. E tem que ter uma caixa coletora mais perto. E outra coisa, Marinho Santo, eu ouvi você falar aí sobre os administradores que não tem nos lugares. Os administradores ajudam muito. Então, aqui na Ponta da Tulha, Pimenteira e Neiva, por esses lugares, não tem administrador.
Mas vai sair agora, é porque estava esperando a reforma administrativa. Isso, agora vai isso. Sair os administradores das localidades, bairros, distritos, né? Todo mundo vai ser nomeado.
Isso, porque nos lugares que tem administrador, eles têm como ajudar.
Isso.
Tem como ajudar, tem um rapaz que trabalha. Mas é que nem eu falei, o senhor, até esqueço o nome do prefeito. E até bom mesmo, tem hora que nem lembrar. Porque uma coisa dessa não existe. Na hora que a pessoa vai pedir voto, Marinho Santo, todo mundo vai, Robertinho Scarpita. E agora, depois dessa, a gente está desse jeito.
Você esqueceu o nome do prefeito?
Esqueci.
Não, né? Esqueceu. Eu vou pedir...
Passou um branco mesmo na mente.
Aí, manda, eu vou pedir para colocar como administrador da Ponta da Tulha... O Genivaldo, que é da colônia de pescadores Z34, um carequinha, cabeça raspada.
Rapaz, o administrador tem que ser do próprio lugar.
Ele é daí, da Ponta da Tulha, Genivaldo.
Eu sei que ele mora aqui.
Dona Raimundo, um abraço pra senhora, viu?
Viu? Ô, Robertinho Scarpita, E também eu vou falar aí sobre também a vacina da gripe, viu?
Sim,
H1N1. Porque a vacina da gripe veio, teve uns que tomaram, outros não tomaram. Viu? E aqui uma enfermeira só para aqui, e Joerana, então, ela se dispõe a buscar a vacina e ela mesma aplicar.
A enfermeira ela mesma Érica, vai buscar. Gente boa.
Então tem que movimentar isso aí, porque tem muita gente, eu mesmo não tomei, meu esposo não tomou, tem um monte de gente aqui que não tomou.
Vamos pedir pro pessoal voltar aí com H1N1, tá certo?
Tá bom então.
Um abraço, bom dia, Dona Raimunda.
Bom dia pra você também.
Beleza. Dona Raimunda, rapaz. Edenildo Braga, já tá aquecido, tá no ponto.
Bola dentro.
É hora de futebol no Tropa de Elite, bom dia, Edenildo. Edenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Comercial Boa Ideia tem doces, bebidas, embalagens em geral. Tem carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Fica na Praça 15 de Novembro, Centro de Uruçuca. O Bahia, que buscava vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, precisava reverter o placar de 2-0 sofrido no Mineirão. E com gols de Rossi e Juninho Capixaba, num primeiro tempo dos sonhos, o tricolor venceu o time mineiro. Mas a classificação ficou com o Galo, que diminuiu com Vargas. Então, mesmo com o triunfo de 2-1, o Bahia acabou eliminado da competição. A secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, anunciou que o Estado de São Paulo vai adotar, a partir de 1º de novembro, a medida que libera o retorno de público aos estádios. O Estado paulista espera ter vacinado em torno de 90% da população até o prazo de liberação. E claro que apenas as pessoas vacinadas poderão frequentar os estádios. Com direito a uma virada inexplicável no terceiro set, depois de ter 20-12 no placar, a seleção brasileira de vôlei masculina caiu para a Rússia nas semifinais das Olimpíadas de Tóquio em 3-1, parciais 18-25, 25-21, 26-24 e 25-23. Deu então adeus ao sonho do quarto ouro olímpico. Depois de 4 finais em sequência, o Brasil vai precisar se contentar com a disputa pelo bronze. A bola rolou ontem na Copa do Brasil. Tivemos os seguintes jogos: CRB 0, Fortaleza 1, Atlético de Goiás 2, Atlético do Paraná também 2. Tivemos ainda o Bahia vencendo o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. E o Vasco perdeu para o São Paulo pelo placar de 2-1. No Campeonato Brasileiro Série C, tivemos Ituano 3, Criciúma 0. A bola rola nesta quinta-feira. 2 partidas: Juazeirense e Santos, ABC e Flamengo. As informações esportivas aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral. Comercial Boa Ideia tem carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Fica na Praça 15 de Novembro, no centro de Uruçuca. É Danilo Braga com as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da Gabriel FM. Um abraço, Scarpita. Um abraço, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui na 102.9, aquele forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Danilo Braga. Amanhã tem mais futebol. Amanhã tem mais. Em 18 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café e Zé Maria chega junto aqui. 18 horas, hein?
10,9 Marinho Santo.
Agora são 6 horas e 52 minutos. 6h52, vamos ao Alô Tropa de Elite. Tem um ouvinte na linha, não quer se identificar, quer questionar sobre a questão do o tão badalado transporte coletivo Itariri. Bom dia.
Bom dia. Rapaz, eu não vou me identificar porque eu não estou mais morando aqui no Itariri, mas eu sempre venho aqui visitar as pessoas e eu vejo como é que está o descaso desses ônibus. Tem pessoas aqui que moram aqui e trabalham em Ilhéus e hoje não dá nem para saber como é que faz, porque só tem um ônibus só pela manhã e o outro de meio-dia. Aliás, 2 horas saindo daqui para lá. Eu vi ontem vocês falando sobre as vans. Pode até ajudar, mas só que a van não resolve o problema, porque quando tinha aqui 2 ônibus, que vinha um até o Bom Gosto e o outro até o final de linha, ele é superlotado, 2 ônibus, imagine uma van. O certo, eu acho, se essas empresas não podem suprir o caso daqui da população, eu estou falando só do Itariri, mas eu sei que é a região toda de Ilhéus, então é abrir mão para outra empresa. Se possível for, o povo se reunir, fazer baixo assinado, se possível fazer protesto pacífico, né, para não com vandalismo, porque o povo reuniu, tirou a presidenta da República, porque não pode tirar essas 2 empresinhas que não quer cumprir com o mandato dela. E o povo fica sofrendo. Na segunda-feira eu vim para Itariri, aí eu peguei o ônibus do Banco Central, porque não tinha mais ônibus nem para o São José. Aí eu peguei o de Banco Central, que sai 3 horas. Só ali na frente, onde não pode andar ninguém, veio 6 pessoas em pé ali na frente. O pobre do motorista falava que não podia, mas todo mundo queria vir. Ele ia fazer o quê? O motorista não tem culpa, né? Que ele tá trabalhando. E aí eu saltei lá na pista e vim a pé pro Itariri, porque não tem ônibus.
Lamentável, viu? Agora, em relação às vans aí, a opinião do programa de ontem, nosso comentário, é justamente só a capacidade. Se a van pega 15 pessoas, só vai 15 pessoas. Não tem como levar ninguém em pé. Foi uma alternativa que a gente apresentou. Mas obrigado pela sua participação e a sua preocupação aí com o transporte coletivo na cidade, viu? Bom
Valeu,
dia.
Valeu, meu jovem. Beleza. Valeu,
um abraço.
Deus abençoe você.
Amém, 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 amém. Olha, trabalhadores dos Correios estão discutindo a possibilidade de fazer uma greve em reação às intenções do governo e do presidente da Câmara, Arthur Lira, de avançar com o projeto de privatização da empresa, Marinho Santos. Rapaz, eu me lembro aí, a turma do Correio, todo mundo acabou se envolvendo na questão da política, né? Lá em 2016, 2015, viu? O José Rivaldo da Silva, que é secretário-geral da Fentec, a Federação Nacional que reúne as entidades da categoria, diz que a questão da privatização dos Correios se sobrepôs aos debates da campanha salarial. Não adianta ter um reajuste de salário, mas amanhã a empresa ser privatizada e a gente perdeu o emprego, afirmou aí o José Rivaldo da Silva, que se queixa da falta de diálogo com o governo federal. Que situação, viu, seu Marinho Santos?
Escapita,
que situação.
Eu tenho um negócio para falar com você. Ontem eu fui fazer uma compra na loja Guaibim, no comércio de Ilhéus. E fiquei nervoso no momento do atendimento.
Por
a vendedora.
Que você é nervoso,
rapaz? Sandra. Aí ela perguntou qual o número do seu CPF, nome completo, endereço, número da casa. A Sandra, eu sou, por que tanta CPI com. Tô comprando a dinheiro. Aí eu tenho um desconto. Não descontou R$1 e ela me fez uma CPI, a vendedora Sandra. Mas depois ficou tudo bem. Eu tive o prazer de conhecer também o vendedor. Valdemir, o Val da loja Guaibim. Um abraço para vocês, ouvintes. É do programa Tropa de Elite. Depois eu disse a ela, olha, meu nome é este, mas eu sou este. Aí ela entendeu.
É, seu Marinho Santos, vamos lá, vamos para o faturamento, logo depois da entrevista, nosso convidado já chegando a 102.9, nosso presidente da PPM, Gerson Mendes, Sargento Sérgio Mendes, daqui a pouquinho será o entrevistado do Tropa de Elite. Gerson Mendes, seu Marinho Santos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia.
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado no Tropa de Elite são 7:05, 7:05. No programa de ontem, o comentário brilhante do companheiro Robertinho Scarpita, ele falava sobre a questão do transporte alternativo para os distritos, através de empresas. E hoje o objetivo deste nosso comentário é apresentar um cenário, o cenário da cidade de Ilhéus, frente à utilização dos transportes fluviais, sobretudo para o turismo, tomando como objetos de estudos os nossos rios e a Baía de Pontal, onde alcancei a travessia Ilhéus-Pontal, Pontal Ilhéus, o mercado municipal na Avenida 2 de Julho, onde atracava barcos e canoas, trazendo mercadorias. E este nosso estudo busca demonstrar um breve histórico da utilização das vias aquaviárias em Ilhéus, com ênfase no uso dos transportes fluviais. É preciso fazer uma discussão sobre a intermodabilidade como meio facilitador para o deslocamento, principalmente dos turistas, além de expor o potencial de atratividade que os modais podem ter frente aos usuários, os destinos direcionados, a exemplo do Rio do Engenho e da Lagoa Encantada, para serem inicialmente explorados e receber grande fluxo de visitantes com uma infraestrutura turística, é claro, mais adequada. Ilhéus possui menor visibilidade turística nestas localidades e não tem infraestrutura. Em ambos os destinos, Lagoa Encantada e Rio do Engenho, os envolvidos com o trade turístico carecem de melhor capacitação. Então, a Secretaria Municipal de Turismo de Ilhéus deveria organizar e realizar uma audiência pública para debater o projeto no sentido de regulamentar o transporte hidroviário através, principalmente, da Câmara Municipal de Ilhéus, realizando um grande encontro para discutir propostas relacionado ao basilamento dos rios, mapeamento, organização de linhas, rotas do transporte hidroviário, estrutura, acessibilidade nas embarcações e até mesmo linhas de crédito a empresários do ramo. Então, assuntos relevantes e de grande interesse para o turismo de Ilhéus, uma vez que nossos rios possuem forte apelo turístico e mais opções para incrementar o turismo são os nossos rios. Então, por isso, precisamos criar aí uma forma segura para que facilite a vida e mude a realidade de quem se utiliza. Então, nós aqui deste programa Tropa de Elite estamos inteiramente à disposição para contribuir com tudo que envolve essa pauta, tendo em vista que o transporte fluvial também é o que impulsiona o turismo em nosso estado. Então, na certeza que vamos transportar turistas, eles irão ficar encantados diante do nosso turismo forte, Temos muito potencial, mas precisamos regulamentar e colocar em prática o transporte fluvial. São 7:09 na linda Princesa do Sul.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Parabéns. Você manteve esse comentário em segredo, né, rapaz? Mas é verdade. Me fez lembrar a nossa visita a semana passada na Lagoa Encantada, quando o Joca falava do projeto, né, do Hotel Fazenda do outro lado e da questão da travessia também. Você colocar essa opção do transporte aquaviário seria fascinante. Turismo, né? A questão da trafegabilidade, mobilidade, vai ser bom. Eu acho que a cidade ganha muito com isso.
Acho que Mendes também já atravessou ali, Ilhéus Pontal.
Eu não sou dessa época, não. Eu
fiquei doente uma vez e meu pai me levou para o médico no posto do Pontal e eu atravessei ali.
De Alvarenga.
Atravessei ali ao lado do Ilhéus Hotel.
Ilhéus Hotel.
É, ali tinha um ponto.
Como, Alvarenga?
É, e você saía lá
Você não está dizendo não? É Alvarenga,
acho
não?
Acho que era Alvarenga, aqueles barcos que
antigamente... Alvarenga.
Mendes deve ter uns 60 e poucos anos,
não é da minha época, não, viu?
Da época do Mendes.
Ah, mas bacana. Eu acho que é um assunto que tem que ser debatido e discutido, e é mais uma dica que a gente dá. Olha, deixa eu dar um recado aqui, atenção, atenção, né? Vai o CIEP do Chocolate, Antigo Colégio Estadual de Ilhéus, o Nelson Schaum, está com matrículas abertas para diversos cursos técnicos gratuitos, hein, gente? Tem técnico em logística, agroindústria, análises clínicas, guia de turismo, tudo na parte da noite. Um abraço aí, professor Farley Santos. Nunca mais almoçou com a gente, o danado, né, rapaz? Um abração, professor. É, e o professor tá pedindo pra gente avisar aqui. Então, ó, é o Proésia, gente, noturno, tá legal? Você que não tem tempo durante o dia, trabalha. Então, nada melhor do que poder fazer esse curso técnico gratuito, viu? Lá no CIEP do Chocolate, Nelson Schau. Últimos dias, então aproveite. Mais informações, 99852-1440. Lá no CIEP do Chocolate, Antigo Colégio Estadual de Ilhéus. Tem cursos gratuitos para técnico em logística, agroindústria, análise clínica e guia de turismo. É hora da nossa entrevista no Tropa de Elite, seu Marinho Santos. E a partir de agora a gente entrevista pela primeira vez aqui nos estúdios Gabriela FM, pela primeira vez no Tropa de Elite, o presidente da PPM Ilhéus, Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiro Militar da Bahia. O sargento Gerson Mendes será o nosso entrevistado de hoje num bate-papo muito bacana e a gente convoca todos vocês. São 7:12, Marinho Santos, bom dia, bom dia, vamos lá.
Bom dia, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, sargento da Briosa Polícia Militar da Bahia e presidente de uma associação super importante, Associação de Praças da Polícia e Bombeiros Militar da Bahia. Gerson Mendes, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
É um prazer tê-lo aqui, Gerson Mendes, e já começar essa entrevista perguntando para você o que é a PPM e o que busca oferecer aos associados.
É a Associação de Praça, né? Antigo Cabo e Soldado. Ela foi fundada em 1959, ela tem 62 anos, e naquele momento, por ser militar, o Estado não dá condição antes de ter associação nesse sindicato. Mesmo assim, os grandes guerreiros daquela época fundou essa associação para buscar direitos, né? Pra você ter ideia, naquele momento o policial não poderia casar. Se ele fosse casar, ele era proibido, e quando fosse casar ele tinha que pedir permissão. E o comandante geralmente não dava permissão porque os policiais, os praças, cabos e soldados tinham que viajar, lugar longínquo, né? E com família ele tinha essa dificuldade. Não podia ter bigode e não podia votar. Então são direitos primordiais da comunidade, da sociedade, que a gente era tolido desse direito. Simples, um direito simples. Simples. Quanto mais os outros direitos. E a associação surgiu, esses policiais, quando fundaram a associação, foram presos de imediato. E colocado num calabouço, história, né, dos nossos guerreiros. E aí a gente foi desbravando a Polícia Militar, buscando direitos, por eles, direitos que até então, ontem não tinha. Hoje, devido às entidades de classe, hoje a gente estamos tendo direito. E somos assim, os policiais hoje, eles se integram com a sociedade, porque eles se sentem sociedade. Porque se você em sua casa não é respeitado, como é que você vai respeitar alguém?
Já tem quantos anos na Polícia Militar, Gerson Mendes?
Eu entrei em 89, tenho 32 anos de polícia. Dia 26 de julho fiz 32 anos de Polícia Militar.
E como foi esse processo de buscar tirar a PPM de lá, da entrada do Novo Ilhéus, distante de tudo e de todos, e colocar numa área, recebendo a brisa do Oceano Atlântico, a PPM, a beira-mar, na Praia do Marciano?
Na verdade, Marinho Santos e Robertinho, a associação ela tinha, em Ilhéus ela tinha 20 anos, né? Há 20 anos atrás que eu entrei. E a associação é uma casa alugada, certo? O ex-presidente, ele comprou um terreno lá próximo ao Novo Ilhéus e ficou um terreno longínquo, né? E a gente, depois que entramos na associação, entendemos que ali seria um local, como eu me criei aqui na Barra, próximo à Vila Militar do Exército, e eu tinha muito conveniência ali no Marciano, eu vi um terreno lá à venda, e aí comprei, fui lá, fiz um acordo com o cidadão, compramos esse terreno, e o pessoal dizia que não ia dar nada, porque é um terreno cheio de pedras, morros, e achou também que seria um absurdo. Eu sou um cara que eu oro muito, sou um
Foi
cara...
Foi criticado na época.
É naquele terreno feio, pedregulhos, vai fazer o que ali em cima? Então a gente, graças a Deus, eu sou um cara que eu acredito em Deus, oro todos os dias para ter sabedoria. Deus me iluminou, graças a Deus, todos que vão ali, diz que é um clube exótico. Coronel Santana, coronel ex-comandante-geral passou lá semana passada e me disse, rapaz, esse seu clube é diferente, é exótico. Então Deus ilumina a gente, né?
O Coronel Anselmo Brandão.
Coronel Anselmo, ele me falava disso. Hoje a PPM Ilhéus tem uma das melhores sedes, né, da Bahia ali.
Destaque hoje, né, Mendes?
Destaque. Diversas atividades e serviços são oferecidos ali.
Exatamente.
Né?
É uma associação, única associação da Bahia, da PPM, a Beira Mar. Nós temos aqui a Arbis, que é de Ivanildo, que era no São Miguel, mas a PPM em particular, a PPM, ela não tem sede a Beira Mar. Entendeu? É tanto que é um frisson. No verão, que os outros associados, diretores gostam de Ilhéus, que o Ilhéus é acolhedor, né?
Bacana. Gerson Mendes, como é que você tem acompanhado essa evolução da comunicação da Polícia Militar, esse diálogo aí? O Anselmo Brandão, que recentemente teve aqui em Ilhéus, foi um comandante que abriu um diálogo maior com a corporação. Qual é a sua opinião em relação a isso?
Olha, os comandantes que vêm, ele tem o tempo, né? Na verdade, a sociedade se aproxima, que a sociedade também era distante, né? Tinha aquela ideia do policial. Hoje, a gente não tem dificuldade em subir qualquer tipo de morro, localidade, eu mesmo não tenho dificuldade nenhuma. Então a gente aproxima e o cara vê que a polícia não é aquilo. A gente vai dizer assim, olha, eu sou bem direto. Eu sou um presidente que não vou esconder as mazelas, né? Ah, porque o policial fez isso. Rapaz, é um em um milhão, né? Um policial faz uma situação em São Paulo, repercute na Bahia. Tem nada a ver com a gente, não é isso? Então, em qualquer setor da sociedade, tem os bons e os maus. E os maus são pouquíssimos. E na Polícia Militar, a gente não permite. Mesmo a gente, por exemplo, colega praça, a gente não permite. A gente é obrigado a informar, a comunicar. Existe na polícia uma coisa, hierarquia e disciplina. Se eu souber que o meu subordinado, ele cometeu um crime e eu não denunciar ele, eu vou responder também. Então é uma coisa de hierarquia. Então, graças a Deus, isso, os maus policiais são pouquíssimos policiais que denegram a imagem da maioria. Essa é a nossa visão. Qualquer profissão também, né? Médico, tem os maus médicos, tem qualquer profissão.
As nossas condolências.
Locutor também, radialista, advogado, toda profissão tem os dois lados.
As nossas condolências, programa Tropa de Elite, a Polícia Militar, principalmente a Companhia 68, onde o Adi era soldado e teve a vida, né? Foi morto a tiros no distrito de Castelo Novo. A polícia está de luto em Ilhéus, né? Na Bahia também.
De certeza. É, inclusive, nosso associado também, uma pessoa que chegava lá no clube diariamente, ele gosta daquilo do clube, ele até fez direito, queria ser diretor nosso jurídico, ele é uma pessoa comunicativa, alegria total. Eu, em particular, eu nunca vi a Di sem um sorriso. Era um cara diferente de todos, Então, uma pessoa que, um policial novo, 40 anos, ele tem 4, 5 formações, é uma pessoa comprometida, né, quer crescer na vida, né? Infelizmente, uns marginais, né, covardes, cometeram essa atrocidade.
É, Sargento Sérgio Gerson Mendes, né, presidente da PPM. A gente acompanhou essa semana na Bahia, além desse caso aqui em Ilhéus, né, do soldado Adir, em Juazeiro também teve outro homicídio. Como é que você vê?
Mesmo dia.
A Bahia, né, parece que está no ranking aí de policiais, uma violência muito grande contra policiais.
É que o que acontece é que nós somos policiais. Quando o marginal ele identifica que é policial, ele sabe que vai ter reação automática. O policial, eu já fui vitimado também, assalto a banco em Una, um assalto a banco, foi um tiro, fiquei um tempo mal, assim, mas a gente não vai deixar, eu em particular, o policial, ele já tem instinto de ser combatente. E o marginal, quando vê o policial, que ele sabe que é polícia, ele vai atirar, né? Ele vai querer atirar. Uns por na covardia, né? Que ele sabe que o policial tem habilidade suficiente para sacar a pistola, manusear e atirar. E aí tem essas situações. No caso, a parte de Adir, ele estava lá no lazer, primeiro dia de férias dele, né? E aí no distrito, e tem essas guerrinhas de facções A, B, C e D, né? E que faz dá ataques, como aqui dá ataques também, né? Um morro com o outro, né? E aí teve esse ataque São Baituba em Castelo Novo, e o policial estava ali em seu lazer com o seu sobrinho, na casa de parente, né, de um compadre, né, próximo ali, e teve essa infelicidade de estar nesse local. E não podemos também dizer, não podemos aceitar esse tipo de atitude e dizer que as pessoas não podem ir nos distritos, que é lugar turístico, lugar bonito, e tem que ir mesmo. Você não tem que dizer, ah, porque ele estava lá. Estava lá sim, porque é lugar conveniente, sim, de estar. Pô, quem não gosta de estar em Lagoa Encantada? Lugar lindo, que muita gente não conhece. De Ilhéus não conhece Lagoa Encantada. Outro distrito, Japu, outro distrito, né? Você vai conhecer o distrito, aí tem essa infelicidade contra esses elementos, esses marginais covardes.
É, quando acontece um caso desse, a PPM está de plantão, auxílio funeral é concedido imediatamente.
Com certeza, a gente tem essa preocupação com a família, a associação APPM. A gente tem apoio 24 horas, qualquer situação a gente está disponível, seja no auxílio no funeral, seja no auxílio psicológico, seja colado no apoio jurídico também, porque depois disso vem o jurídico e a família da pessoa, do policial que vai precisar do apoio, né? E a Polícia Militar, ela se modernizou muito. Antigamente a viúva passava um período enorme para pegar sua pensão, mas os comandantes, graças a Deus, comandante geral, comandante CPR, ele se empenha muito nisso para facilitar e adiantar esse processo, porque é difícil. Quando o cara falece, o cara fica sem dinheiro. E a família fica como? Os filhos da família? Vai passar fome? Então, tá, essa gente cola também, a associação está ali colada com a família, informando os trâmites e acionando os comandantes, que o comandante geral e o do CPR, comandante, eles também se empenham nisso e está sendo facilitado, sendo mais rápido, graças a Deus.
O seu relacionamento com os comandantes aqui são bons? Tanto das três companhias, CIP Cacaueira, CPR Sul, todos eles?
Oh, excelente. Inclusive, não só aqui, como Baitaba, Canais Vieiras, com a Major Poliana, Telmo. O Major Telmo é uma figuraça, né? Uma pessoa amiga. Eu sou um cara que eu não deixo o comandante vir a mim, eu vou ao comandante. O comandante geral fez a mudança assim na região toda. E eu me apresentei aos comandantes, Capitão Álvaro, Capitão Lopes, da 69, fui lá pessoalmente.
Já visitou o comandante geral da Polícia Militar?
Já visitei e levei as demandas ao comandante. Inclusive, os policiais, a gente se apresentou ao comandante geral dia 2 de março. E você pode observar que nenhum policial ele era vacinado. Porque, no geral, as pessoas acham que a gente é um super-herói. E levamos essa demanda ao comandante, informando ao comandante que fiz uma pesquisa, está morrendo mais policiais, de que médico e enfermeiro. E o comandante de Lunlock achou interessante aquela demanda, levou ao governador e daí graças a Deus, hoje os policiais estão, todos já estão vacinados. São poucos que não tomaram a primeira dose ainda. Já tomei as duas, estou querendo tomar a terceira.
Tanto policial militar quanto policial civil, civil, né? Ganharam
civil, civil, esse... que assim, em geral, porque o que trouxe essa situação? Você pode observar que nenhum policial, nenhuma força de segurança, olha o que eu estou dizendo, não é policial militar, não. A gente levou uma demanda que estendeu a toda a força de segurança, guarda municipal e todas. Foi 2 de março. Você pode pesquisar se alguém dizer que tomou essa vacina, é mentira. A gente fomos lá, levamos uma demanda ao comandante e o comandante, ele é sensível. Porque o pessoal acha que o comandante geral foi do BOPE, comandante todo fechado. Não, é uma pessoa comunicativa, aberta ao diálogo. Eu, em particular, falei com ele, fiquei surpreso. Eu fui, assim, até preocupado em ter esse bate-papo com o senhor, mas, assim, todas as demandas que levamos, ele entendeu que é uma demanda só salutar. E é bom ter essa comunicação. A Bahia tem 417 cidades e o comandante tem policiais em todas as cidades. E lógico que o comandante tem outras demandas e se você não levar a pauta de sua pauta, uma informação, uma dificuldade, ele não vai entender, não vai saber. Então, é até desumano você não ir lá. Então, eu sou daquela pessoa que eu vou pessoalmente levar o comandante e, graças a Deus, eu tenho um bom contato com ele. Tem o telefone dele, tem o zap dele e essa comunicação nossa é aberta. Embora ele assumiu recentemente. Mas eu tenho essa coisa desde o Coronel Santana. Geral, fui daqui geral, a gente tem todos os comandantes que passam, eu me apresento, eu levo as minhas demandas. As demandas minhas não, as dos policiais. Na verdade, eu nunca fiz um pedido do comando geral para mim.
Você está há quanto tempo na presidência da APPM Ilhéus?
Eu estou no quarto mandato, vai vencer o meu mandato... 2022, ano que vem.
Quantos policiais hoje fazem parte, compõem, se tem números?
Ó, da PPMBA, 8 mil por aí, essa média.
A PPM Ilhéus?
Ilhéus, 600 e pouco.
Qual a mágica para poder você administrar a PPM 4 mandatos?
Na verdade, minha esposa, ela nunca quis... associação, porque eu estou um tempo danado. Eu me dedico mais à associação do que à minha casa, da minha família. Me dedico mais aos colegas do que à minha família. E minha mulher cobra isso. Então, eu já tinha até passado o bastão. E o presidente geral, Roque Santos, veio aqui. Até pediu minha esposa, pai, deixe Mendes, só essa vez. Eu estou aposentado, voltei a trabalhar, porque eu gosto de ser policial militar. Voltei, pelo nome é 8. Minha mulher também não queria. A mulher zangou comigo, porque você não precisa disso, porque se você voltar... É assim, minha cachaça, né? Ser policial militar.
E tem muita gente questionando por que você está na 68, por que não na 70? Porque você tem a cara da 70.
É que, na verdade, eu sempre trabalhei na era a primeira CIA, depois virou 68, e depois fui trabalhar em UNA. Trabalhei em UNA 8 anos em UNA, fiz um bom trabalho também em UNA também. Trabalhei 8 anos em UNA na cidade de UNA. É minha segunda cidade, é uma cidade acolhedora. Trabalhei com excelentes pessoas em UNA. Se chega em UNA, eu sou bem recebido, bem tratado, devido ao trabalho que fiz em UNA. Eu fiz um trabalho de amizade, serviço comunitário. Eu conheço, subo morro, desço morro em UNA, não tenho dificuldade. Então, quando chega na cidade, é um frisson. Até a major me convidou até para trabalhar com ela, devido a gente teve lá o pessoal, então, o nosso colega lá, Fábio, né? É o novo comandante lá do
pelotão. O Capitão Álvaro está querendo você na 70.
Essa parceria polícia militar e comunidade é de vital importância, né,
Vênus? Com certeza, a gente desvenda crime, a gente temos amigos, né, na comunidade e a pessoa passa demanda para a gente lá que tem uma situação que tá, a gente vai pessoalmente, eu sou daquele pessoal que é sempre de assistência. Cheguei um dia o coronel Anselmo me disse, eu queria ver um policial ser aplaudido no estádio, disse, você vai ter que aplaudir a mim. Eu tive em UNA, eu toda abertura de campeonato e fechamento, eu vou lá. Eu vou lá que eu vejo os amigos, todo mundo reunido, tem uma coisa boa. E aí eu tive lá, o pessoal me anunciaram lá, como eu tive lá em UNA, que eu dei o sangue para essa cidade, que realmente troquei tiro com os marginais, com 5 marginais assaltando os adversários assaltam banco. E fiquei muito tempo, né, machucado. E o pessoal reconheceu. E fiquei assim, sensível, e foi aplaudido quando me anunciaram meu nome lá.
Ô Mendes, você faz um trabalho tipo quando não tinha as companhias. Era o 2º Batalhão de Polícia Militar e que tinha o comandante, o João Moisés de Araújo Rocha. Era um trabalho dele, era comunitário, com as associações de moradores. Um trabalho mais político. É um trabalho bonito do João Moisés de Araújo Rocha, lembra?
A BPM, e você que é de Léo sabe disso. BPM, antes de me dizer uma coisa comigo era outra. Eu fui me vender no esporte, botei o time da BPM no campeonato do Copão, fui campeão invicto, disputei campeonato na Liga, me tornei, fui convidado a ser diretor de esporte da Liga com o Genivaldo, Gênio da Farinha, que deu apoio a ele. Aí veio outro. E a gente conhece todo mundo. A gente fez campeonatos. Eu vou em São Baituba. Não tenho dificuldade em São Baituba, porque a galera me chama. Barca, me chama até de Barca. Barca, minha cara. Aquela agonia. Então, futebol, a minha associação participa de todos os campeonatos. Fora isso, eu promovo o campeonato para os policiais também. Fiz um campo de futebol para agregar, que está na febre do momento, na BPM. Eu organizo baba no quartel, dia de quarta, era terça e quinta, botei de quarta e sexta, para agregar os policiais, porque ela está de folga. Muitas vezes eu fico até sem lugar de ir, não, vou na BPM ali, vou jogar futebol. Aí eu vou no baba de sábado, que é bem de estar lá. Eu vou no terça e quinta, rapaz, eu estou sem fazer nada. Vai lá com a família no quartel, que o quartel também está um local assim interessante, tem parquinho para criança, você levar brincar sua bola, leva sua família. Então o quartel hoje é um lugar também interessante. Você pode ver que tem um parque infantil bem organizado, tem um rio que você pode pescar. Então, Coronel Marinho é uma pessoa, digamos, tem academia no quartel. Então, modernizou a polícia. A polícia fez isso. Hoje tem médico no quartel, tem psicólogo, né? É ortopedista. Então, a aproximação. Olha a modernidade que é do que nós temos na polícia.
Só tem uma última pergunta para você. Apesar de ter, eu torci durante o campeonato da PPM para acompanhar 72 do meu amigo Major Ozaná. Mas o time não foi bem. Quando vai ser, por conta da pandemia, a final não aconteceu. Quando vai? Já está preparando a final, a grande final? Ainda vai acontecer a final?
Vai, sim. A gente estava tudo organizado e a gente aí eu comprei, tem troféu, tem tudo. Mimo, homenagem, tudo pronto. Comprei cerveja, comprei tudo. Aí eu estive no CPR, comecei com o coronel, e no dia seguinte teve um decreto do governo.
Lembro.
E aí eu tive que retroagir. Antes somos policiais, tinha fiscalização, não posso ser responsável. E eu, de imediato, junto com o comandante do CPR, a gente entendemos que deveria dar um tempo no campeonato. Como voltou a normalidade, está voltando à normalidade, está normalizando tudo o campeonato, está tudo flexibilizando, São Paulo agora está aberto para a torcida, a gente vai fazer nosso campeonato. Está previsto para dia 20, mas eu estou indo no CPR hoje, ajustar com o comandante a data, se é dia 20 mesmo, o dia 20 ou o dia 21. Então a gente vai ajustar a data, mas esse mês vai ter, mês de agosto vai ter a final, porque está vindo toda a comitiva de Salvador. Você vê, Ilhéus, como é que tá interessante. Então, a briga em Salvador, para quem vem para Ilhéus. O presidente vem, aí vem o diretor de esporte quer vir, aí tem outro diretor que quer trazer uma rádio online. E assim, é uma febre, porque a gente... É uma coisa interessante, né? Se você participar, vocês são convidados mesmo, porque você é homenageado também. Você vai ver o que é o campeonato da BPM. Você teve lá. A comunidade desce. A comunidade participa. Então, a gente tem essa coisa de fazer uma coisa diferenciada. É igual o César Coutinho no Copão. É único, exclusivo, né?
Figuraça, viu? Sargento Mendes, agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? Dizer que essa linha direta é muito importante, né, Maria Santos?
Bate-papo diferenciado, tenho certeza.
As informações para o associado, para o policial militar, bombeiro militar.
Os companheiros, está todo mundo ouvindo o programa nesse momento.
Com certeza, com certeza.
Sua palavra, Mendes.
Tenho que agradecer a vocês por essa oportunidade, né, de estar aqui. Eu comento sempre para a Rock, presidente geral. A Gabriela, ela tem uma extensão muito grande. Todos os comandantes que aí foi família de vocês. O comandante capitão. Tem o pessoal o programa policial, mas é diferenciado. É amigo da polícia. Vocês são amigos da polícia. Você não tem dificuldade com a polícia militar de adentrar, conversar, todo mundo conhece vocês. Então, todos os comandantes aqui têm uma linha. E você foi lá, conheceu, viu o capitão Álvaro, uma pessoa. O capitão da 69, você foi lá ainda na 69 também, uma figuraça. Né? Meu comandante, né? Siqueira. Também.
Falta de conhecer a 69. Vamos lá fazer essa visita. Pronto, lá.
Muito bom. E aí o comandante do quartel, Coronel Marinho, comandou a Rondesp, né? Outra pessoa excelente, comandou Baitaba, um comandante experiente, está assim fazendo uma formação, vai formar bons policiais nesse batalhão. Né?
Eu só quero lembrar você que o nome do Thales Lavigne, presidente da ABB, estava cotadíssimo para ser secretário de esportes no município de Ilhéus. E eu falei com o Thales, olha, se você for secretário, leve essa figura que gosta de ajudar Ilhéus, o sargento da Polícia Militar, presidente da PPM, o Gerson Mendes. E o seu nome já estava lá com o Thales, se ele assumisse a Secretaria Municipal de Esportes.
Thales é uma pessoa competente. Uma prova em conteste que quando você dobra seu mandato, né, é porque você não fez um bom serviço, um bom trabalho. Você quando faz, não faz, a pessoa não vai aceitar, porque é voto. É voto. E como na BPM em particular, vários policiais, cada um tem ideologia. Mas assim, eu não me acho assim, esse cara todo, mas assim, eu tenho pessoas que você vai na rua, o cara te abraça, você sente o amor quando você tem por alguém. Não precisa você falar que ama ninguém, não. Minha esposa não me ama ela, mas eu amo ela. Quando eu pego nela, quando eu olho pra ela, então é diferente. Igual amigo. Tem amigos que você sente quando ele gosta de você. E você sente no olhar quando o cara não gosta de você. Eu tenho essa percepção. Quando ele gosta de mim, eu tô aqui. Se não gostar de mim também, não tô nem aí. Mas você sente. Então, o que eu vejo na Polícia Militar, na associação, exemplo, tem um sargento Cabo Torres da 69. Ele nem vai na BPM, nunca usou serviço. Mas ele disse, olha, Mendes, eu acompanho seu trabalho. O que você faz para os policiais é diferenciado. Eu só vou estar na PPM se você estiver. No dia que você eu saio. Eu falei, não, rapaz, vai vir uma pessoa boa. Lógico que eu vou indicar uma pessoa boa. Aí tem o subtenente da Cidade Bel, da rodoviária.
Lima.
Tem Lima, mas é o outro menino. Cruz, sobre Cruz também, que tá. Sobre Cruz. Sobre Cruz, ele tá em perto de Sergipe. Ele não saiu da associação. Ele podia, não tô lá, não precisa. Ele, Mendes, eu estou aqui porque eu conheço o seu trabalho. Vou continuar associado enquanto você estiver. Então, assim, Cardoso, sub Cardoso da rodoviária. Então, só pensa que não depende de mim, eu assim, não tenho essa assim, aproximação, eu vivo direto. E os caras têm essa coisa do trabalho, ver o trabalho, né? E ver o trabalho que é um trabalho assim, sério. Um trabalho sério. Eu estou 24 horas, eu estou sem casa, meia-noite, uma da manhã, eu levanto e vou para resolver os problemas da delegacia. E se tem um problema, eu vou resolver. Eu não tenho dificuldade, vou levar a demanda ao comandante da região, da companhia. Mas o Zanar mesmo, qualquer problema que tem lá, você vai me liga. Eu vou lá, o Zanar não tem essa dificuldade com ele, aberto ao diálogo, e é meu amigo e associado. Pra você ter ideia, o ex-comandante-geral Castro é associado à BPM da Bahia por causa de mim. Ele falou, não, eu sou fã de seu trabalho. Olha pra aí. Depende de mim, um cara que tá na capital, um cara que tem outras associações e outros oficiais, mas é sócio nosso, como o Coronel Câmara, né? O 15º também é sócio nosso. Então, nós temos, assim, vários oficiais que são e têm respeito pela PPM. Então, isso a gente agradece a todos e isso é trabalho. Se não, e é isso. Venho agradecer a vocês, como eu falei, pela oportunidade, né? Nunca tive essa oportunidade de vir aqui. E eu tenho certeza que milhares de policiais, todo mundo, não só policial civil, o pessoal dos baús, tá tudo lá. Botei nos grupos lá, todo mundo já tá todo mundo ligado. Baba de terça e quinta lá tá ligado no Baba aí, a galera toda aí tá assistindo. Esse o pessoal do Amador, porque eu fiz muita amizade no futebol. Todo mundo tá, o Baba Cinquentão, do nosso amigo vereador Augustão, porque o Bato Cinquentão.
Verdade.
Todo mundo ligado, tem um Baba de 15 e 15, Cinquentão, só joga 50 pra cima lá. Quem coordena é Talo, essa galera aí. Cícero. Aí esse Baba aí, Galo. Então, só eu 50. Como eu tô 56, eu vou lá e brinco com os caras. Eu, esse Baba. Então, todo mundo ligado aí.
Um abração para todos. Todos acompanhando.
Porque, independente da minha pessoa, seu programa é cotado. Eu tenho um amigo meu.
O programa não é nosso, é nosso.
Tem um vizinho meu que tá doido para ver vocês.
Conhecer, né?
Conhecer o meu vizinho. Apaga fazer um churrasco para trazer Marinho Santos, sou fã dele. Muito obrigado.
Um abração, Mendes. O convite nosso, depois do programa, vamos para Ribeira das Pedras. Você é nosso convidado. Você e o soldado Valdir da Petro 70.
Pronto, estamos aí.
Um abraço, Mendes.
Obrigado, meu amigo, e um bom dia para todos, ouvintes da Rádio Santa Cruz.
Gabriela FM,
tropa de elite, estourada. Isso,
grande abraço. Começamos com o presidente da PPM, o Gerson Mendes, aqui. Gabriela, tropa de elite.
Você está ouvindo. Tropa de elite, a metralhadora da informação.
E vamos para Itabuna, já convocar Manuel Messias no giro regional, direto para Itabuna, as informações chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Arouca Drinks, que tem mais de 10 anos no mercado, e especializada em drinks e coquetéis, com estrutura top para deixar o seu evento mais bonito e sofisticado. E atenção você que mora em Ilhéus, Itabuna e em toda a região do Cacau. Aruca Drinks tem uma estrutura moderna e bartenders treinados para servir bem, animar seu evento e surpreender seus convidados. Ligue para 73 98205 5364 e fale com a Aruca Olinde. Vamos então trazer as notícias aqui de nossa cidade. A Prefeitura de Itabuna publicou novo decreto em que restringe até o próximo dia 10 a locomoção noturna, vedando a qualquer pessoa a permanência e o trânsito em vias, equipamentos locais e praças públicas. De acordo com o decreto publicado na edição eletrônica do Diário Oficial, a medida vale da meia-noite até as 5 horas da manhã, até o próximo dia 10, terça-feira. Prefeitura inicia hoje cadastramento de vendedores ambulantes. A Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda da Prefeitura de Itabuna iniciará o cadastramento dos vendedores ambulantes, também conhecidos como camelôs, que trabalham na área central da cidade. O processo será dividido em duas etapas, sendo que a primeira será nesta quinta-feira, nos principais locais de concentração, Avenida Cinquentenário e nas praças Adame e Camacan. A outra será na próxima terça-feira, dia 10, ambos entre as 8 horas da manhã e as 10 horas da matina. Meus amigos, agora a área policial. Mulher surta no hospital de base e fura ex-marido. Edil Neves da Silva chegou de carro com o ex-marido Paulo Rodrigues Nascimento, de 33 anos, e o filho ao hospital de base ontem, quarta-feira, quando começou a discutir com o ex-companheiro. Descontrolada e com a pedra na mão, ela quebrou o vidro lateral do carro, em seguida furou o ex-marido com a faca. O filho do casal, aflito, tentava separar os pais sem sucesso. A segurança do hospital conseguiu deter a mulher e o homem foi socorrido no pronto-socorro. Foi apurado que a mulher pediu ao seu ex-Paulo para levá-la ao hospital, pois não estava se sentindo bem. Mas, na verdade, ela não se conformava com a separação e simulou estar doente para se aproximar de Paulo, residente no bairro Nova Itabuna. Acusado de crime aqui na cidade é preso em Brasília. O acusado de matar Leandro Antônio dos Santos, mais conhecido como Léo Churrasco, em 2010, aqui na cidade, foi preso após investigação dos policiais da Delegacia de Homicídios. Ele foi encontrado em Brasília com apoio dos policiais da Seção de Investigação de Crimes Violentos da 23ª Delegacia de Polícia, lá de Brasília. O preso faz parte de uma organização criminosa que atua aqui em Itabuna. A motivação do homicídio foi uma briga entre grupos rivais. Ele efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima na época do crime, em 2010, e posteriormente fugiu, chegando até Brasília. O criminoso será reencaminhado para a Bahia agora, onde posteriormente ficará à disposição da justiça, provavelmente aqui na cidade de Itabuna. Ladrões devolvem moto na porta da casa da vítima. Um fato bastante inusitado aconteceu aqui na cidade é que um trabalhador que havia perdido sua moto para os ladrões na última semana, fato ocorrido no bairro São Caetano, encontrou o veículo, mas de um jeito que ele não imaginava, não esperava. Provavelmente, os malandros se arrependeram da moto Honda Titan vermelha e a abandonaram na porta da casa da vítima. Para a felicidade do trabalhador, a moto estava intacta. Falamos em nome de Aruca Drinks, que tem uma estrutura de primeira para deixar o seu evento mais brilhante. O pagamento é facilitado, dividindo no cartão ou boleto e oferecendo aquele descontão à vista. Fale com Aruca Olinde, ligando no fone zap 73 98205 5364, e faça seu orçamento sem compromisso. Aruca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8, a metralhadora da informação tá no ar com a gente.
Tropa de Elite.
Oferecimento Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, Grupo Saf 9 Misturas. São 7h53 na Bahia.
Bom dia,
Olha, tem uma promoção lá no nosso Instagram em parceria com a Cachaça 61, viu? Vai lá no nosso Instagram, tem um banner da promoção, né? Tem o Marinho Santos, tem o Robertinho Scarpita, tem um kit maravilhoso que você vai dar de presente pro seu paizão. O sorteio vai ser amanhã, sexta-feira, porque domingo é dia dos pais, hein? Então vai lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite, lá no Instagram, promoção somente lá. Marinho Santos, saideira aí pra gente, hein? Vamos lá!
Agora são 7 horas e 54 minutos. Olha, um elemento suspeito de envolvimento em explosões de bancos morreu durante confronto com a CIP Central na zona rural de Jequié. É um homem sem identificação. Ele integrava uma quadrilha que atua em explosões de agências bancárias e terminais bancários. Ele morreu por volta das 17 horas e 30 minutos. E ao ser baleado após confrontar com os integrantes de uma guarnição da CIP Central, os policiais militares realizavam investigações com o apoio da Polícia Rodoviária Federal acerca de uma possível ação contra a instituição financeira, quando foi identificado um veículo Hyundai HB20 de cor prata, com característica semelhante a um dos carros da quadrilha que cometeria a ação. Então, durante a abordagem, o indivíduo de 48 anos que conduzia o carro reagiu efetuando disparos contra a guarnição da CIP Central na tentativa de fugir, havendo aí o revide imediato por parte dos policiais. E após a troca de tiros, o elemento suspeito foi baleado. Ainda chegou a ser socorrido, levado ao Hospital Geral Prado Valadares, onde foi constatado o óbito. Em sua posse, a polícia encontrou e apreendeu 40 cartuchos de emulsão, cordel detonante, estopim, caixa de espoletas, iniciadora de explosivos e uma espingarda calibre 12, que foram apresentados na DT de Jequié. São 7h56, Scarpe.
7h56, já estou chamando o Paulo José para a gente. Olha, a reforma administrativa, né? O prefeito Mário Alexandre, o Marão do PSD, sancionou a reforma da estrutura administrativa do município de Ilhéus. A lei, né? Muita gente fala a reforma. A lei da reforma é a lei 4.115 de 2021. Ela foi publicada sem alarde, né? Na segunda-feira, dia 2. A publicação da reforma abre caminho para que o prefeito nomeie os cargos políticos e comissionados, o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão, que vão dar continuidade ao seu segundo mandato, né, que começou no dia 1 de janeiro de 2021. A expectativa é que até amanhã saiam novos nomes, né, inclusive que vai mudar com dois novos vereadores aí no Poder Legislativo, Marinho Santos. Até agora ainda não saiu a nomeação, né, o Kaique deixando a Câmara, o Kaique e o César Porto, o Kaique indo para a Secretaria de Esportes e o César Porto para a Secretaria de Ordem Pública. Com isso, a Câmara ganha dois novos nomes, Sérgio do Amparo, né, pelo Podemos, e Maurício Galvão pelo PSB. Giro regional para a gente fechar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia!
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Dezenas e dezenas de prefeitos, vice-prefeitos, lideranças regionais, enfim, muitos políticos conhecidos aqui da nossa região foram a Brasília para participar do encontro com a Confederação Nacional dos Municípios. Arataca, o prefeito Ferlu, nos informou de que ao lado do deputado federal Otto Filho, o Otinho, do PSD, peregrinou por diversos corredores do Congresso Nacional em busca de apoios e de investimentos para a cidade, o que o deputado Otto Filho se comprometeu em tornar este contato mais fácil, portas abertas, e que logo logo Arataca receberá um volume de obras. Aqui em Camacan, o prefeito Paulo do Gás, também em Brasília, postou uma mensagem em que ao lado do deputado federal Bacelar, do Podemos, ele festejou a conquista de R$400 mil em emendas para a cidade de Camacan, além de muitos outros pedidos para que os os municípios possam respirar melhor e resolver os seus problemas. Um grupo de mascates aqui de Camacã, em contato com a nossa reportagem, alerta para que, segundo eles, um elemento utilizando-se de duas motos, uma Bros branca ou uma CG branca 160, às vezes ele alterna, segundo esses mascates, e utilizando essa moto, ele percorre a região, indo à Coreia, Gurupamirim, cidades aqui, circunvizinhas e distritos, fazendo cobranças como se fosse representante de mascates, e que, infelizmente, muitas pessoas caem no golpe, terminam fazendo pagamentos, e aí tomam um prejuízo todos os mascates que amargam aí este golpe, né? Portanto, eles alertam para que essas pessoas não façam pagamentos a nenhum cobrador, a não ser o próprio mascate que lhe fez a venda. E por último, na manhã desta quarta-feira, policiais de Eunápolis efetuaram a prisão de um indígena de 21 anos, apontado nas investigações como autor do estupro de uma jovem de 26 anos de nacionalidade espanhola. O fato ocorreu na madrugada do dia 25 de julho, em Caraíva, lá no município de Porto Seguro, logo após a vítima pegar uma carona com o autor, que estava de quadriciclo. Narram os autos que a vítima foi segurada à força por outros dois homens, enquanto o indivíduo preso cometeu a violência sexual. Nos cursos das investigações, a polícia representou pela prisão temporária do investigado, que foi decretada pelo juiz de direito, Dr. Rogério Barbosa de Souza, e respondendo pela segunda vara criminal da comarca de Porto Seguro. Outras diligências encontram-se em curso para identificar demais envolvidos na ação criminosa. Paulo José, de Camacã, para o Tropa de Elite.
Beleza, 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 Paulo José. Vamos embora, Mário Santos. Alô, Ribeira das Pedras. Avisa que o Tropa tá chegando.
O Tropa de Elite tá descendo ladeira agora, hein?
Mais uma vez, parabéns ao nosso querido Zé Mascate, aniversariante do dia de hoje. Todos os aniversariantes de hoje, muitas mensagens aqui, Mário Santos, parabenizando o Gerson Mendes, presidente da PPM, pela brilhante entrevista, né?
Bombou, né, Zé? Gerson Mendes.
Acabou,
acabou o milho. Acabou o milho. Alô, Branco, acabou pipoca. E quando souber que o Jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco.
Saiam da frente, já disse.
Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, Roberto Escarpita!
Um show de rádio pra
você! Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy! A gente se encontra amanhã, na sexta-feira. E não esquece, não, na promoção tá rolando lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite. Amanhã, às 6, estamos de volta no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e Nove Misturas. Já já, podcast do Tropa liberado no nosso site. Valeu, Elias, valeu, Bahia!
De Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.